No ar, Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 32 minutos. Aqui céu claro, a temperatura é de 26 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou o Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta terça-feira, dia 30 de agosto de 2016. Páginas do impeachment, defesa e acusação fazem última fala no Senado antes da manifestação dos senadores. Votação sobre afastamento definitivo de Dilma deve ficar para amanhã. Cidade amiga da criança e adolescente. Candidatos a prefeito são convidados a assumir compromissos para o cuidado de crianças e adolescentes na cidade. Alex de Freitas, candidato do PSDB à Prefeitura de Contagem, é o entrevistado de hoje no Palavra do Candidato. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Política.
A advogada Janaína Pascoal reafirmou a tese de que Dilma teria cometido crime de responsabilidade ao editar créditos suplementares sem autorização do Congresso. Essa fala foi feita agora na manhã de hoje, na sessão do processo de impeachment da presidenta afastada Dilma Rousseff. Janaína disse que o impeachment é um remédio constitucional e pediu desculpas a Dilma por ter lhe causado sofrimento, ainda que tenha defendido que está certa em suas argumentações. Neste momento, fala o advogado de defesa, José Eduardo Cardoso, que rebate a ideia de que houve crime. Ele afirma que houve desvio de poder no início do processo devido à iniciativa ter partido de Eduardo Cunha, acuado na época com a possibilidade de ser afastado. Cardoso também afirmou que a oposição foi em busca de pretexto para tirar a presidenta, até chegar nos créditos suplementares. As falas de Cardoso e Janaína têm direito à réplica e tréplica. Logo em seguida, começa a discussão dos senadores. Cada um terá direito a falar por 10 minutos, sem direito à parte. 61 já se inscreveram para falar. No fim, dois senadores contrários e dois a favor falam por 5 minutos antes da votação final, que pode afastar Dilma definitivamente da presidência. Fazendo os cálculos, o tempo que deve durar essa sessão, é provável que essa fala dos senadores vá até o início, final da noite de hoje. Portanto, a votação definitiva deve ficar para amanhã.
Eleições 2016.
Crianças e adolescentes têm a oportunidade de dizer o que querem para a cidade em encontro com os candidatos à prefeitura da capital. Meninos e meninas fizeram perguntas para os aspirantes ao Executivo de Belo Horizonte. A repórter Soraya Fidelis acompanhou esse encontro e tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Soraya.
Boa tarde, Vinícius. Olha, 9 dos 11 candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte tiveram a oportunidade nessa terça-feira de comparecerem aqui na sede do Ministério Público de Minas Gerais e aceitarem o convite desse órgão, das organizações da sociedade civil e da Fundação Abrinq para firmar o compromisso da futura gestão com a infância. Dos 11 candidatos, Vinícius Luiz Tibé, do PT do B, e Marcelo Antônio, do PR, não compareceram nem enviaram representantes. Os que aqui compareceram tiveram, então, a oportunidade de assinar o termo de compromisso com a saúde, educação e proteção das crianças e aderiram também à campanha hashtag Vai Ter Colo Sim do programa Prefeito Amigo da Criança. Esse programa, Vinícius, que está em sua sexta edição, foi criado em 1996, busca mobilizar e apoiar tecnicamente os prefeitos e prefeitas para que priorizem suas gestões a criança e o adolescente e implementem políticas públicas voltadas para esse segmento infanto-juvenil. O programa oferece suporte às prefeituras com o objetivo de traçar um plano de ação com metas a serem cumpridas. Ele orienta o município desde a elaboração do diagnóstico até a apuração do orçamento, oferecendo consultoria. Os prefeitos que ao final do mandato conseguem cumprir suas metas recebem o prêmio Prefeito Amigo da Criança. Implementar a pauta da infância e da adolescência na gestão municipal com participação dos belo-horizontinos foi o tom dos discursos dos candidatos que compareceram aqui, Vinícius. Houve aqui posições contra a redução da maioridade penal e divergências sobre as parcerias públicas privadas nas construções das UMEIs, Unidades Municipais de Educação Infantil, que durante aqui o debate veio à tona essa divergência sobre essas parcerias, né? E além de outras propostas de implementação de políticas públicas na capital mineira. Atenta ao discurso dos candidatos, a jovem aprendiz Sara Silva, 16 anos, segundo ano do ensino médio da Escola Estadual Francisco Firmino de Matos, considera que a educação integral deveria ser a prioridade do futuro gestor municipal de Belo Horizonte. Mas avalia que o maior desafio vai ser tirar todas as propostas feitas pelos candidatos do papel.
Primeira coisa, cumprir as propostas que eles fizeram. Para mim, também, deveria investir na educação integral. Porque na educação integral, você pode colocar esporte, áreas artísticas, como circo, canto, aula de dança, que falta a criança ou a adolescente se descobrir para o mundo, como na área profissional também.
Creches construídas, projetos que auxiliam no desenvolvimento de bebês prematuros, hortas em escolas. Essas foram, Vinícius, algumas ações promovidas pelos prefeitos que receberam o prêmio Prefeito Amigo da Criança na gestão 2013-2016. Essa premiação aconteceu em 28 de junho na Câmara dos Deputados em Brasília e na gestão de 2013-2016 inscreveram 1.542 municípios de todo o país. Ao fim do processo de avaliação, 437 prefeitos haviam cumprido todas as etapas propostas ao longo desses 4 anos de gestão, dos quais 102 alcançaram as metas estipuladas e foram premiados. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Soraya Fidelis, pelas informações. A gente agora fala um pouco sobre a agenda dos candidatos à Prefeitura de BH.
Agenda dos candidatos.
Então, todos os candidatos, com exceção de Eros Biondini, Maria da Consolação e Vanessa Portugal, participam do primeiro debate televisivo das eleições 2016 na TV Band Minas, no canal 7 da TV aberta. Começa a partir das 10h30 da noite. Agora a gente vai ver o que eles fazem durante o dia. Délio Malheiros, do PSD, vai ficar se preparando para o debate. Eros Biondini, do PROS, cumpre atividade parlamentar em Brasília. João Leite, do PSDB, grava programas eleitorais. Calil, do PHS, prepara para o debate. Luiz Tibé, do PT do B, se encontra com lideranças de vilas e favelas no Taquaril, às 13h30 da tarde. Marcelo Álvaro Antônio, do PR, se encontra com coordenação de campanha, às 3. Maria da Consolação, do PSOL, faz panfletagem na porta da Faculdade de Medicina da UFMG às 2 da tarde. Reginaldo Lopes, do PT, responde perguntas no Facebook e grava programas eleitorais. Rodrigo Pacheco, do PMDB, participou do encontro dos movimentos de defesa dos direitos das crianças e adolescentes, que a Soraya acabou de falar aí pra gente, à tarde se prepara para o debate. Sargento Rodrigues, do PDT, almoça no restaurante popular e cumpre atividade parlamentar na Assembleia Legislativa. Vanessa Portugal, do PSTU, faz visita à ocupação Camilo Torres, na região do Barreiro, às 3h30 da tarde. O governo de Minas começou a implantação da reforma administrativa já aprovada pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Entre as mudanças previstas nessa reestruturação do Estado está o desmembramento da Secretaria de Estado de Defesa Social em duas pastas. Uma da Segurança Pública, que passa a ser liderada por Sérgio Barbosa Menezes, e uma de Administração Prisional, que tem à frente Francisco Kupidlovski. A secretária de Estado de Desenvolvimento Regional, Política Urbana e Gestão Metropolitana, CEDRU, passa agora a se chamar Secretaria de Estado de Cidades e de Integração Regional e segue com Isabel Cristina Chiodi no comando. Já a secretária de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior teve o seu nome alterado para Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Miguel Corrêa Júnior, que já era o secretário de Ciência e Tecnologia, fica à frente dessa pasta. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que foi extinta, o seu secretário, Luiz Fábio Scherin, passa agora para a Secretaria de Estado Extraordinária de Desenvolvimento Integrado e Fóruns Regionais, pasta criada agora.
Questões metropolitanas.
Na coluna de questões metropolitanas de hoje, o pesquisador do CDPLA, Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG, Roberto Montemor, fala sobre o Seminário sobre Economia Mineira, que está em sua 17ª edição e é realizado nesta semana em Diamantina.
Professor Roberto Montemor, a cidade de Diamantina, no Vale do Jequitinhonha, aqui em Minas Gerais, recebe nesta semana o Seminário sobre Economia, que está em sua 17ª edição. Ele é organizado pelo CDPLA, o Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG. O senhor vai participar de algumas mesas, não é isso mesmo? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco para a gente sobre o seminário e alguns dos temas que vão ser debatidos lá, principalmente os que vão contar com a sua participação.
O Seminário de Economia Mineira começou em 82 e acontece de dois em dois anos, sempre em Diamantina. E ele tem esse nome de Seminário de Economia Mineira porque ele começou assim, né, com essa característica, mas hoje em dia é um seminário extremamente amplo, envolve cerca de 500, 600 pessoas do Brasil todo, e trata principalmente de economia, história de Minas, mas história do Brasil também, políticas públicas, demografia e cultura. E tem sempre uma característica forte assim, de eventos culturais ligados a Minas Gerais, trazendo pessoas de fora, trazendo músicos mineiros, grupos de Diamantina, sempre com apresentações públicas. É uma tentativa de dar um retorno à cidade que sempre acolheu o CDPLA e a Universidade Federal de Minas Gerais com muita. Ultimamente ele acontece na Casa da Glória. A Casa da Glória é toda equipada com grandes tendas, etc., para acolher o seminário. E já tem uns 10 anos, mais ou menos, que ele acontece na Casa da Glória. Ele trata de coisas bastante amplas, né? Sempre com algumas grandes mesas de convidados brasileiros e do exterior, bastante gente do exterior atualmente. E eu vou participar de três mesas, uma delas basicamente conduzida pelos alunos de pós-graduação em economia, que estão articulados numa articulação internacional chamada New Economic Thinking, que não tinham essa área de economia regional e urbana, e esses alunos se mobilizaram, se organizaram e criaram essa área de desenvolvimento regional e urbano. Uma outra que é sobre uma temática que a gente vem desenvolvendo, que chama Urbanização, Natureza e Alternativas para um Desenvolvimento Emancipatório no Sul Global. E aí tem uma professora da UFUF, Federal Fluminense, que vai ser a debatedora. E a ideia é um pouco explorar mesmo essa articulação entre urbanização, natureza, o papel cada vez mais forte, mais presente da natureza no processo de urbanização, e como é que essa urbanização generalizada, planetária ou extensiva, como eu costumo chamar, abre novas possibilidades para um desenvolvimento endógeno, né? Para uma inversão no sentido do desenvolvimento, fortalecendo essa ideia de um desenvolvimento que vem de dentro para fora, que, na verdade, se apoia numa perspectiva de emancipação, né? De desenvolver populações tradicionais, populações locais, contextos fortes, alternativos, né, e que são envolvidos, né, por políticas públicas negativas, por processos burocráticos, por boicotes econômicos e pela própria desestruturação das bases locais em função da expansão de um processo de globalização, de um processo mundial onde o capital destrói as relações sociais locais e cria novas relações sociais abstratas de base capitalista. E, finalmente, uma outra mesa, que é sobre universidade, planejamento urbano e metropolitano, que conta com a participação de pessoas que trabalharam no plano metropolitano, e de um professor, Rainer Randolph, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional, IPUR, e que onde nós vamos discutir, e é uma coisa que tem ocorrido com uma certa regularidade no Brasil, com a participação nossa sempre muito intensa, essa relação sobre ensino de planejamento e, nesse caso, particularmente, sobre a experiência da UFMG com o planejamento metropolitano, que começou em 2009 e está se estendendo até hoje, e agora vamos entrar numa nova fase.
Então, bacana. Então, a gente, de toda forma, nós aqui da UFMG Educativa, vamos ficar acompanhando o Seminário de Economia Mineira, diretamente de Diamantina, e semana que vem, se o senhor quiser, está aberto aqui o espaço para comentar também um pouco do que foi discutido lá, para o senhor trazer essas novidades para a gente.
Ótimo, podemos fazer isso.
Tá certo. Professor Roberto Montemar, muito obrigado pela participação do senhor e até semana que vem, então, com mais uma coluna de questões metropolitanas.
Muito obrigado, Vinícius.
Você ouviu aí, então, a coluna de questões metropolitanas com o professor Roberto Montemar falando sobre o seminário de economia mineira que acontece em Diamantina. Se você quiser saber mais sobre o seminário, a edição desta semana do Boletim UFMG fala exatamente sobre ele. Você pode acessar no www.ufmg.br/boletim ou pegar um nas unidades da UFMG.
Trânsito.
Uma manifestação estava deixando o trânsito muito complicado lá na Praça 7, manifestação de motoristas do Uber. A pista já foi liberada, mas parece que a situação ainda continua complicada, pelo que a gente pode ver aqui pelas câmeras. O trânsito ainda é um pouco confuso por lá. Então, quem estiver passando, evite passar, quem estiver indo para o centro, evite passar pela Praça 7. Nas outras regiões da cidade, a gente vê aqui pelas câmeras da BH Trans, o trânsito é tranquilo, não há nenhuma complicação. A gente tem um pouco mais de movimentação ali na Tereza e Cristina, no cruzamento com a Contorno, mas sem retenções. Agora, 12h50, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco tem mais um Palavra do Candidato. Hoje a gente conversa com o candidato Alex de Freitas. Ele é do PSDB e concorre à Prefeitura de Contagem. Já, já.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da Rádio UFMG Educativa, eu sou o Rafael Miguel e te convido para ficar ligado no programa Óbvio Ululante. Porque no futebol, nada é tão óbvio assim. Toda quarta-feira, às 18h. Óbvio Ululante, você só ouve aqui, UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Nossa, tá impossível esse trânsito, que falta de respeito.
É um absurdo buzinar desse jeito. E aqui na esquina ainda tem um hospital.
Você quer passar por cima?
Ô, você tá vendendo buzina?
Não compre buzina, compre silêncio. Educação no trânsito é bom e todo mundo gosta. Uma iniciativa Rádio UFMG Educativa, 104,5.
Jornal UFMG.
12:51.
Brasil.
O Brasil tem 206.081.432 habitantes. É o que mostram as estimativas oficiais da população divulgadas no Diário Oficial da União de hoje pelo IBGE. Minas Gerais segue com a segunda maior população, com quase 21 milhões de pessoas, atrás de São Paulo, que tem 44 milhões, mais que o dobro. Já Belo Horizonte tem 2.513.000 habitantes. A taxa de desemprego fecha o trimestre encerrado em julho em 11,6%, 0,4 ponto percentual acima do trimestre imediatamente anterior, que foi de 11,2%. Quando se compara com o mesmo trimestre do ano passado, a alta foi de 3 pontos percentuais. A população desocupada já é de 11 milhões e 800 mil pessoas.
Palavra do candidato.
Hoje, no Palavra do Candidato, nós conversamos com o candidato à Prefeitura de Contagem, Alex de Freitas, do PSDB. Concorrendo ao seu primeiro cargo eletivo, Alex já atuou na política como secretário adjunto de governo e secretário de desenvolvimento econômico da cidade nos governos Marília Campos do PT. Agora no PSDB, Alex faz oposição na cidade. Todos os candidatos tiveram 1 minuto e meio para responder cada pergunta. São 4 perguntas comuns para todos os candidatos e uma específica para cada aspirante à prefeitura. Vamos conferir.
Candidato, Contagem conta com apenas 1 hospital público para 603 mil habitantes, o que faz com que o cidadão ainda seja dependente do atendimento em Belo Horizonte. Como o senhor pretende solucionar esta questão?
Vinícius, você toca num ponto bastante sensível aqui de Contagem. Contagem tem uma população maior do que cidades polos espalhadas por Minas Gerais, que contam algumas delas com 600 leitos. 500 leitos, 700 leitos, e a gente tem um hospital que não tem uma capacidade para 200 leitos. É a grande deficiência. E toda média e alta complexidade, a população de Contagem ainda tem que recorrer a Belo Horizonte. Bom, isso é tarefa para o próximo prefeito cuidar, né? Se aliar aí com o governo estadual, com o governo federal, com a União, e montar. Definitivamente, Contagem precisa ter aqui, no mínimo, mais 600 leitos. E aí, no nosso programa de governo para a saúde, está muito clara a proposta de fazer esse debate sério com o governo do Estado e a União e construir um hospital regional em Contagem, que atenda a demanda da população também na média e alta complexidade.
O Plano Municipal de Educação prevê a integralização do ensino infantil para 4 e 5 anos, chegar a 50% de atendimento para crianças de 0 a 3 anos. Ao mesmo tempo, a cidade planeja manter o investimento em ensino médio, mesmo sendo essa uma obrigação do Estado. O senhor considera que dá para conciliar investimentos em todos esses setores?
Olha, Vinícius, a FUNEC é uma marca muito forte em Contagem. Porém, a obrigação constitucional do município e, portanto, tarefa prioritária do prefeito é cuidar da educação básica. Todas as nossas energias vão ser canalizadas para atender universalmente a atenção básica com qualidade, escola integral. É possível manter a FUNEC, não temos nenhuma disposição para o fechamento dela, porém, com uma nova filosofia, com um novo modelo de financiamento, a FUNEC custa hoje perto de 30 milhões por ano, e isso naturalmente tem prejudicado os investimentos na educação básica. É possível que a FUNEC, com algumas alterações aí na legislação, consiga buscar financiamento para funcionar como uma escola profissionalizante, dando aos jovens de Contagem uma formação, oportunidades para ingressar no mercado de trabalho, mas não exclusivamente com recursos do município. Talvez um convênio com o governo estadual, que tenha responsabilidade pelo ensino médio, e, enfim, em outras fontes de financiamento federais e até com as empresas que têm interesse em Contagem na formação de mão de obra.
Ok, candidato, próxima pergunta.
Pois
Contagem
não.
tem a promessa da extensão da linha de metrô até o novo Eldorado. Também a proposta de implantação de dois corredores do BRT na cidade. Quais que são os compromissos que o senhor assume com relação a isso?
Para Vinícius continuar brigando. Na verdade, a discussão é até o bairro Bernardo Monteiro. Não é nem até o Novo Eldorado. Novo Eldorado é o que? Aparentemente, no governo passado, ficou previamente desenhado com um projeto de investimento do PAC e do PAC 1 e 2. A gente tem que continuar na luta. Transporte de massa, metrô é fundamental. Agora é uma discussão metropolitana. Precisa haver maior sintonia entre os prefeitos da região metropolitana e a saber, mais especificamente, Belo Horizonte, Betim, Pirité, própria Esmeraldas, que tem que recorrer à Contagem, para a gente fazer isso um movimento coletivo e uma discussão metropolitana. Mobilidade sem discussão metropolitana é balela e não vai funcionar. Agora, o compromisso que eu assumo com a população é de oturnamente brigar e usar toda a influência política e a importância da cidade de Contagem e o histórico de humilhação que essa população nossa tem no tocante ao transporte coletivo, transporte de massa.
Candidato Alex, Contagem também é conhecida por ser uma cidade industrial, com papel importante na economia mineira. Por outro lado, no campo cultural, as opções estão concentradas, sobretudo em Belo Horizonte. Quais as propostas do senhor nesse sentido?
Olha, outro grande gargalo que a gente enfrenta em Contagem, falta de investimento na área da cultura. Isso é um trabalho que naturalmente pode ser iniciado no próximo governo, mas ele deverá ser um trabalho continuado aí para uma ou duas décadas. Desenvolver na cidade potencial para atrair atividades culturais, esportivas, talvez aí o potencial adormecido que, por exemplo, a região de Vargem das Flores tem, a própria Manancial e a Lagoa de Vargem das Flores, trabalhos e financiamentos aí através do Ministério do Turismo, buscar as parcerias adequadas, tem muita gente boa espalhada aí por Minas Gerais, concentrada em Belo Horizonte. Eu sou testemunha do quanto eles buscam parcerias com Contagem, mas não encontram disposição no município, muitas vezes, e competência para fazer aquilo que é necessário para que Contagem seja inserido no polo ou no circuito cultural de Minas Gerais e nacional, naturalmente.
Vamos agora, então, para a última pergunta. Candidato Alex de Freitas, o senhor foi secretário da prefeita Marília Campos e nas últimas eleições apoiou a eleição do atual prefeito Carlinho Moura. Como o senhor espera se mostrar como uma opção diferente para o eleitor de Contagem?
Eu acho que uma coisa nada tem a ver com a outra. Eu, quando apoiei a Marília, apoiei, ela foi eleita por duas vezes e acho que fiz uma escolha adequada para aquele momento. E a população assim também entendeu. Apoiamos o Carlinho na eleição passada, eu e mais 205 mil contagenses, e nos decepcionamos. E talvez eu tenha sido o agente político primeiro a se decepcionar. Foi o primeiro a deixar o seu governo e dizer que o governo caminhava numa direção muito ruim para a cidade, e a dizer, pelos números de hoje, tanto de intenção de voto como os números da prefeitura, a tamanha rejeição que o prefeito enfrenta, eu demonstro a sintonia com a população de Contagem. Para ser a novidade em Contagem, é o fato de eu não ocupar cargo público eletivo. É a primeira eleição, a nossa filosofia, as nossas propostas, o nosso programa de governo vai de encontro com aquilo que a população tem dito nas ruas e nos levantamentos, nas pesquisas. É nisso que a gente acredita e acho que a população saberá me distinguir como realmente uma novidade nessas eleições.
E então, candidato Alex de Freitas, eu gostaria de agradecer a participação do senhor aqui na Rádio FMG Educativa nessa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Contagem.
Obrigado, Vinícius. Obrigado, ouvintes. Eu acho que toda iniciativa que leve informação e permita a população fazer sua escolha com maior consciência é sempre muito válida. Conte sempre comigo. Um bom dia a todos aí.
Você confere a reprise da entrevista com o candidato Alex Freitas do PSDB amanhã, às 15 para as 8, no horário do UFMG Notícias. E amanhã, no Jornal UFMG, a gente tem uma entrevista inédita com o candidato a prefeito, o candidato à reeleição, Carlinho Moura, do PCdoB. Agora 1h01 termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site www.fmg.br/rádio. Acompanhe também nossas redes sociais no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de João Vitor Simão, Vanessa Bugri e Soraya Fidelis. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.